Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Esse é o programa de número 341.
Se você dividir 341 por 9, dá conta exata ou tem resto?
Por 9?
É.
Assim de cabeça?
De cabeça.
Qual é o algoritmo?
Somos algoritmos.
Claro.
3, 4, 7, 1, 8,
não
então
é, não é
exato. E não só isso, dividir por 9 o resto
cara,
é 8.
Talvez seja até primo esse cara, hein? 341?
É, pode ser.
Pode ser. Bom, mas de qualquer forma, esse que falou a respeito de uma curiosidade aritmética, o Pierluigi, eu sou o Tarcísio. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, tudo ótimo. E esse programa, para quem não sabe, não é de aritmética. Ah, também pode ser, vai. Pode ser de matemática também. Mas é um programa de informática, basicamente.
Malbataan, lembra disso?
Maravilhoso.
As curiosidades matemáticas e aritméticas.
O
homem que calculava, exatamente.
E o pior de tudo, que hoje em dia nas escolas nem tabuada estão ensinando. Muito menos essa que esse truque que acabei de falar, que é o famoso 9 fora, é a prova dos 9. Então, na realidade, o ensino de matemática no Brasil está uma catástrofe. Tem uma ilha, viu, Tarcísio? Tem uma ilha de excelência, Kumon. É a japonesada, sabe ensinar matemática mesmo.
Sabe, tá, né?
Porque o resto está uma catástrofe. Também pensa um pouco. As pedagogas que ficam ditando regras sobre como ensinar matemática são pessoas que foram fazer pedagogia justamente para fugir da matemática. Porque
um
no
modo,
vestibular...
Infelizmente, de um modo geral, isso é verdade. Né?
Agora, vamos lá. Esse programa é de informática. Além dessas curiosidades, você pode mandar suas dúvidas, suas dicas, suas opiniões, suas críticas. Pode, se tiver alguma pedagoga me ouvindo, pode me xingar tranquilamente, não tenho. Tudo isso por e-mail. O nosso
isso.
Endereço eletrônico é
o info@redeeldorado.com.br.
Tomando, por favor, o seguinte cuidado. A quantidade de spam que nós recebemos na caixa postal do Eldorado é fantástica. Então, por favor, escreva no assunto, lá no subject, escreva Plug Eldorado, em letras maiúsculas, ponto. Só isso. Essa é a senha para você ser reconhecido como não spammer. E depois no corpo do e-mail você coloca tudo, coloca o assunto, coloca a pergunta, a dica e tua assinatura. Assinatura pode ser teu nome real ou um pseudônimo. Pode escolher um pseudônimo que não tem, apenas para que você depois se identifique quando a gente for ler o seu e-mail. Fazer
isso.
Como fez, por exemplo, o Leandro, que já começa assim. Eu sou Leandro.
Cadê o Leandro?
É o número um.
É o número um, tá aqui.
É de Guarulhos.
Ah, sim, eu
Guarulhos
sou o Leandro,
é uma cidade, digamos, é um enclave, é um pequeno estado independente dentro do estado de São Paulo, uma republiqueta, que tem leis próprias, inclusive algumas delas não muito recomendáveis, mas é um lugar interessante. E diz, eu sou Leandro e escrevo para fazer uma pergunta. Ótimo. Eu tenho um notebook. Posso retirar a bateria dele quando estou conectado na tomada? Já que eu uso mais como desktop. Se sim, pode-se causar algum dano no equipamento, além dos óbvios riscos e uma queda de energia. Sim, porque um notebook com bateria é uma espécie de no-break, né? É o famoso no-break.
É um no-break,
é
exato.
No-break.
E a resposta é sim, pode e eu diria até que deve.
É, porque a pergunta dele é a seguinte, continuando disso. A minha maior dúvida, e acredito de muitos ouvintes, deixar a bateria no notebook completamente carregada e ligar na tomada ao mesmo tempo, pode diminuir os ciclos de recarga da mesma?
Pode. É uma das recomendações que todos os fabricantes de notebook dão, né? Essas recomendações. Você, se for utilizar diretamente o seu notebook conectado à tomada, à rede elétrica, não deixe a bateria ali no notebook, porque ela vai, com certeza, perdendo o intervalo, ou melhor, a autonomia. Então, por exemplo, você compra um notebook com uma bateria, dessas mais modernas aí, que tem uma autonomia de 3 para 4 horas, Se você começar a usar o seu notebook diretamente ligado na tomada, depois de algum tempo, essas 3 para 4 horas já vão cair para 2 para 3 horas. Ou seja, a bateria ela vai perdendo cada vez mais sua autonomia até que... bom, toda bateria tem uma vida útil, não há dúvida, mas não há dúvida que se você usar menos a bateria, ela vai ter uma vida útil maior, né? Uma vida temporal, cronologicamente maior.
É porque tá? Uma coisa que desgasta muito a bateria é a quantidade de ciclos de carga e descarga.
Exatamente.
É isso que acaba desgastando a bateria. Então, uma bateria que fica carregada quietinha lá num canto, dura, né?
Está carregada.
Está carregada.
Então, veja, vou até te dar uma dica, talvez um pouco melhor. Como você usa muito mais o seu notebook como um desktop, então faz o seguinte, carregue totalmente a bateria. É conveniente que você guarde a bateria totalmente carregada, tá? Carregue totalmente a bateria e tire a bateria do notebook. Deixe-o sem a bateria. E use-o diretamente ligado.
Guarde
num lugar seco. E use o seu notebook como um desktop, né? Quer dizer, conectado diretamente à rede elétrica. Quando você precisar, por exemplo, se mover de um ponto para o outro sem querer desligar o seu notebook, obviamente, se você tirar da rede elétrica, ele vai desligar sem a bateria. Então, aí você conecta a bateria e aí sim, você pode desligar da tomada, fazer o transporte e aí ligar novamente na tomada, se for o caso, numa nova tomada e aí tirar de novo a bateria, isso tudo sem precisar desligar o notebook. Mas se você não precisar fazer nada disso, já deixa o notebook sem a bateria, tá? Use a bateria realmente quando ela for necessária, quando você não tiver acesso à rede elétrica. Você vai, com certeza, prolongar o tempo de vida da sua bateria e com certeza, com esse esquema de usar o notebook sem a bateria, devia ter um comutador automático, né, Pierluigi? Eu acho que já alguns notebooks têm.
O meu tem. O meu netbook da Asus, ele automaticamente...
Desconecta a bateria se por acaso...
Não, ele faz mais. Se eu estou com a bateria semi-carregada ou descarregada, ligo na tomada, ele usa a alimentação da tomada tanto para fazer o computador, sim, funcionar, quanto para
recarregar
a bateria.
Todos eles fazem
quando
isso.
Quando a bateria está recarregada, que ele percebe que está recarregada, ele...
Ele comuta diretamente
para a rede elétrica,
e deixa a bateria isolada.
Isolada, exatamente.
Não fica recebendo sobrecarga.
É que,
né?
É a forma inteligente, né?
É a forma inteligente, porque aí isso evitaria...
Agora, viu, Leandro, se de repente teu notebook tem esse tipo de inteligência, então tudo que nós falamos...
É, exatamente. Aí você não precisa nem retirar a bateria, porque ligando na tomada diretamente, ele já vai desconectar internamente, né, a alimentação para a bateria.
Tranquilo.
Então é só uma questão de dar uma verificada. Agora, se não é esse o caso, aí sim, é conveniente e não há problema nenhum realmente em você retirar a bateria estando com o notebook conectado à rede elétrica. Não há risco, né, de você desencaixar a bateria ou encaixá-la enquanto ele está ligado. Tá? Não faz a menor diferença, na realidade, para o notebook. Aliás, eles são projetados até para isso.
Tarcísio, você se lembra, alguns programas, o pessoal que tinha aquele famoso problema do spooler da impressora,
sim,
quer dizer, na realidade o que acontecia? Você carregava uma espécie de memória interna do computador que depois alimentava a impressora. Mesmo desligando a impressora, aquela porcaria daquela que estava na memória interna continuava lá atrapalhando todo o funcionamento. Diz aqui o Udo, porque já deram várias dicas nos outros programas, e o Udo manda uma dica também, diz aqui.
Mas essa dica é para o Windows XP.
É para o Windows XP.
Exato.
Diz, você vai iniciar, painel de controle, ferramentas administrativas, eu nem sabia que tinha isso.
Tem.
Serviços e spooler de impressão.
Aí dentro de serviços tem um monte de serviços que você pode usar, e um deles é o spooler de impressão.
Diz o Udo, tenho impressão de ensinar missa aos padres, mas de repente, olha, de repente...
Em relação a isso, eu já até usei, viu, Pierluigi? Quando acontece aquele estranho fenômeno que o nosso ouvinte no programa passado, um dos programas passados, mencionou, que fenômeno? Aquele que você já disparou uma impressão e aí você quer interromper essa impressão, né? Você vai lá naquele painel de impressão, né, que controla a impressora, você tenta excluir o documento que está sendo impresso, ele não exclui, ele fica lá. Se você tiver 500 páginas, ele vai ficar imprimindo, esquenta as páginas, aí você desliga a impressora, não adianta, você desliga o computador, não adianta, ele recupera o spooler de impressão, enfim. Agora, para limpar o spooler de impressão, nem sempre esse caminho que o Udo mencionou funciona, tá? Então aí realmente a gente precisa daquela spool net off, spool net on, uma coisa assim. Eu vou recuperar o comando, daqui a pouquinho eu passo direitinho para vocês, né, que é pela linha de comando. Além do que, é muito mais rápido do que seguir todo esse caminho, né? É um caminho válido, Udo, obrigado, a gente agradece. Iniciar, painel de controle, ferramentas administrativas, serviços e, finalmente, spooler de impressão. Você pode controlar o que você tem ali, naquela área da memória, né, onde está depositada ou depositados os dados referentes a uma impressão que está em andamento ou até uma impressão pendente. Você pode manipular através desse caminho. Mas para limpar de vez algo que já começou, realmente aquele comando direto pela linha de comando funciona melhor e mais rapidamente, né? Sem tantos zigue-zagues e meandros até chegar no ponto que você quer, como é o caso aí, para chegar no spooler de impressão via painel de controle.
Tarcísio, temos uma sugestão aqui do Zoroastro, nosso ouvinte tradicional. Vi que vocês se referem às pessoas de uma certa idade, por exemplo, Tarcísio e eu, como melhor idade ou terceira idade. Gostaria de sugerir que os senhores usassem para estas pessoas a expressão sugerida pelo Jair Rodrigues. Chamem-nos de seminovos.
Seminovos.
Seminovos, tá certo.
Isso, tem os seminovos com pouco uso, com mais uso, mas seminovos de modo geral.
Seminovos.
Juca Chaves, uma certa vez, falou que ele era seminovo.
Seminovo.
Isso, porque você vai numa uma agência de automóveis, tem lá um carro já usado, um carro mais antigo, e eles vendem como seminovo. Então ele se autoproclama seminovo também.
Você sabe que eu tinha uma colega, professora, quando eu dava aula numa universidade lá em Santos, de origem russa. O sobrenome dela era Seminova.
Mas tinha aquela jogadora de basquete, né, que era Seminova. Essa, coitada, já nasceu uma predestinada, né? Quer dizer, ela nunca ia ser zero quilômetro, ela sempre iria ser uma Seminova, né?
Tá certo. O Tarcísio, o Paulo Pinheiro...
Olha, antes de continuar, é ao contrário do que eu falei. Eu falei spool, né, stop, né? Não, é assim. Para parar a impressão, você vai no menu iniciar, executar,
né? Aí aparece aquele campo isso, onde você campo diz onde, o que você vai ser.
Exato.
Onde vai então, o comando a ser executado.
Então você,
né,
dá o net, o comando net stop spooler. Aí ele para a impressão. Só que ele para a impressão e também interrompe o serviço de impressão do Windows. Ou seja, se você não fizer mais nada depois disso.
Você ficou sem impressora.
Você fica sem a impressora. Né? Pelo menos o Windows não sabe mais gerenciar a impressora. Então, depois que parar a impressão, tiver tudo certo, o Windows se convenceu que você realmente queria
não quer
parar a impressão.
Aquelas 500 páginas.
É, aquela coisa, tem certeza, né? Bom, aí você tem que dar o net start spooler. Tá? Aí ele recupera, quer dizer, ele liga novamente.
E essas três palavras são separadas por espaços, puro e simples, né?
Exato.
Net, espaço, stop, espaço. Spooler, sendo que spooler é com dois O's, né? Spoiler.
É, spoiler.
E o outro é net, espaço, start, com S, não é start, é start, espaço, spooler. O Paulo Pinheiro, ele conta uma história aqui engraçada que aconteceu quando nós deixamos de fazer o programa na outra emissora. Depois eu vou ler para você em off, viu, Tarcísio?
A história é engraçada.
A história
agora,
engraçada.
Mas agora você deixou os ouvintes todos... muito curiosos.
Bom, eu vou contar, vai, não vou nem falar o nome da outra emissora, uhum. Nós fazíamos um programa diário, por sinal, e de repente o programa foi descontinuado por motivos de nepotismo, aí diz que no outro programa, exatamente no mesmo horário, foi lançada uma pergunta, no 0800. E ele respondeu a pergunta ao vivo, e aí aproveitou para dizer, vocês estão usando o horário do melhor programa de informática da rádio brasileira, para que horário eles foram? Aí disse que a resposta foi, tu, 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 o locutor falou, caiu a linha.
Tá certo.
Diz aqui o Paulo Pinheiro, depois que comprei o modem 3G da TIM, MSSA405HD, da italiana Onda, ao rodar o programa do modem, o Windows abre a janela. e diz: o programa precisa ser fechado. E na assinatura se lembra .exe. Aí eu clico OK e tudo volta ao normal. O que, que é isso? Bom, em primeiro lugar, deve ser alguma coisa absolutamente inútil, né? Porque se tudo volta ao normal, deve ser...
A pergunta é, e o modem funcionou? Quer dizer, tudo volta ao normal como? Tudo volta ao normal na santa paz, entre aspas, duplas do Windows? Ou tudo volta ao normal, quer dizer, o modem está funcionando normalmente?
Porque se o modem funcionar normalmente, isso daí talvez seja até, não digo um vírus, mas talvez seja uma coisa indevida que pintou lá dentro do teu...
É, agora, se o modem não está funcionando, aí provavelmente a versão do programa ou dos drivers que fariam esse modem funcionar, elas não são adequadas para a sua versão de Windows. Isso é muito comum, uma determinada fabricante de um equipamento produzir drives que não estejam atualizados sempre em relação às últimas versões dos vários sistemas operacionais. Tá? Então, mas se tudo volta ao normal e se o modem funciona, então provavelmente deve ser algum errinho não crítico, né? Algum erro do tipo, algum serviço adicional que esse modem poderia prestar e que você particularmente não está usando. E por isso, aparentemente, tudo volta ao normal. Na hora que um driver de modem é instalado, o Windows tem que saber quais são os protocolos, ele tem que saber algumas coisas que são essenciais para o funcionamento. E outras são supérfluas, na realidade, supérfluas no sentido de apenas aproveitarem alguns recursos extras que aquele tipo de equipamento possui. Se os serviços essenciais foram todos corretamente inicializados, apesar de depois, eventualmente, ocorrer algum erro num desses serviços extras, o modem vai funcionar normalmente, desde que você não queira utilizar esse recurso extra. Tá certo? Sim. Então, provavelmente, o que deve ter acontecido, você não percebeu, é que algum serviço adicional, alguma coisa... Enfim, algum recurso que esse seu modem poderia... que tem e poderia ser explorado, ele tá desligado por causa dessa mensagem de erro. Eu, no seu lugar, de qualquer forma, tentaria entrar no site do fabricante do modem e relatar esse erro para eles. Né? Se precisar de uma tradução para o italiano, acho que o Peruíde pode ajudar aqui, né?
Sim, tranquilamente. Tranquilamente.
Tá bom.
Tarcísio, o Roberto aqui, o número 6, o Roberto diz o seguinte... E gostaria de saber se existe um programa de computador que transforme um vídeo de entrevista em texto no Word. Bom, já vou dizer uma coisa. Em primeiro lugar, você precisa de um programa que pegue um vídeo e extraia dele o som, a trilha sonora.
É.
Tá certo? Isso existe.
Isso existe.
Agora, o grande problema é... Na hora que você tem uma trilha sonora falada, e se é uma entrevista por duas pessoas, com timbre de voz diferente, com pronúncias diferentes, com sotaques diferentes, vai ser meio complicado você conseguir um programa tão eficiente que consiga, ao ouvir, consiga transformar isso em letras.
Deve ser assim, alguma coisa tipo um ACR, né? É um Audio Character Recognition. É. Quer dizer, assim, seria o similar do OCR, só que para áudio. O OCR, para quem não sabe, né, já deve ter ouvido falar por aí, hoje em dia todas essas impressoras multifuncionais, uma das funções dela é exatamente a função de scanner. E quem já usou essa função sabe também que na hora de capturar uma determinada imagem, dependendo do software, você escolhe se você quer capturá-la como imagem realmente ou como texto. Se for como texto, ele põe em execução um programa de OCR, que é um programa de reconhecimento óptico de caracteres. Ou seja, ele vai reconhecer nos desenhos das letras as letras propriamente ditas.
E os códigos.
Isso, e os códigos, e vai transformar aquilo num texto, inclusive editável, e não numa imagem, que é o que normalmente um scanner faz. Pois é, precisaria ter um programa que faça uma coisa semelhante ou similar em relação ao áudio, que pegue as palavras com uma determinada pronúncia em áudio e transforme isso em texto. Na realidade, já há uma série de programas de reconhecimento de voz.
Aqueles famosos programas que um executivo, por exemplo, instala no seu computador E aí que está. Dita alguma coisa e o programa digita o que está sendo ditado num texto de Word, numa editora de texto qualquer. Agora veja bem, para que ao ser ditado, ou seja, alguém falando, seja transformado em texto, é necessário, nesses programas pelo menos, que o programa passe por um treinamento, por uma aprendizagem.
Vem um texto padrão, juntamente com o programa, você tem que ler aquele texto padrão. Isso não é uma tarefa muito rápida, não, porque é um texto em que diversas entonações, diversas, vamos dizer assim, variantes da língua, da forma de falar uma língua, podem ser... ele explora tudo isso, na realidade. Então, na hora que você acaba de ler o texto inteiro, teoricamente, o computador, ou melhor, o software, né, de reconhecimento de voz, ele vai passar a entender a sua voz, com a sua entonação, com a sua pronúncia.
Vai reconhecer teu timbre, teu sotaque, tudo.
Exatamente. Né, então, porque ele vai comparar o texto padrão que ele já tem na memória com aquilo que você leu. Né, e agora, aí vai fazer a associação.
Tem uma coisa, mais ou menos um quarto, 20%, 25% dos nossos ouvintes são cegos. Cegos que trabalham com computador. E eles, obviamente, devem ter muito mais conhecimento do que nós de programas desse tipo. Então a gente lança, viu, Roberto?
Eu já posso dizer, porque eu já fiz uma pesquisa a respeito. Tá? Existe um ou outro software que procura fazer isso, mas está em fase bastante experimental ainda. Tá? É um dos ramos da pesquisa, porque é um passo além do programa de reconhecimento de voz. É um programa que seja capaz de reconhecer áudio, na forma de voz humana, mas que esteja habilitado a reconhecer qualquer tipo, ou pelo menos uma boa parte, dos tipos de entonação, de pronúncia, rapidez com que a pessoa fala. Porque veja bem, esses textos que já vêm gravados, tipo o texto de um vídeo, é uma palestra de uma pessoa. Você tem, por exemplo, um vídeo com uma palestra de uma pessoa e você gostaria de transcrever aquilo para um documento de texto. Tá? Para você fazer isso, para um software fazer isso, ele tem que prever as várias possibilidades, inúmeras variantes de entonação, de rapidez com que o texto é pronunciado, de pronúncia propriamente, né? E a coisa realmente fica muito complicada, muito complexa para um software fazer isso. Há experiências sendo feitas sobre isso. Eu te garanto que a hora que um software dessa natureza, devidamente lançado e testado, estiver no mercado, ele vai ser o best-seller entre os jornalismos, entre jornalistas. Porque
sim, sim.
Um dos trabalhos mais maçantes dos jornalistas é justamente, muitas vezes, quando eles fazem uma entrevista lá com o gravadorzinho deles, depois transcrever essa entrevista para texto.
O que não acontece com os nossos colegas aqui da redação, porque a entrevista vai ao ar mesmo falada, e não precisa...
É, mas no caso de um jornal, isso é muito comum, né? Você tem que transcrever para um texto. Existem programas que ajudam o usuário a digitar. Então você põe lá a gravação, você vai ouvindo a gravação e vai digitando, você pode parar, voltar, quer dizer, tem softwares que, na realidade, são softwares controladores do arquivo de áudio. Né? Tem controles de vai, volta um segundo, volta 3 segundos, avança, enfim. Mas apenas no sentido de facilitar o ser humano, que é a real interface de transcrição aí, a fazer a transcrição para texto.
Tá certo, olha, nós temos aqui um ouvinte, rapidamente, o José Bizarro Ferreira Mendes, que gostaria de apresentar um trabalho para nós a respeito de física, e pede um endereço de e-mail no qual a gente possa abrir um anexo. Então vou te passar já, é o endereço que eu passo para os leitores do meu livro, do aquele volume 1. Então, José Bizarro, por favor, você me manda teu trabalho em anexo no seguinte endereço: Aprendendo Inteligência, que é o título do meu livro, só que Aprendendo Inteligência, tudo junto, tá? E sem acentos. Aprendendo Inteligência, @gmail, o e-mail do Google, .com, simplesmente. Então você pode mandar esse anexo para esse endereço que eu vou abrir, vou ter todo o prazer em ler o seu trabalho, que me parece bastante, bastante interessante, né?
Depois você manda uma cópia para mim.
Com certeza absoluta. Agora você também
não tá... é só o professor Pierluigi, que é um professor de física. Eu também sou um professor de física.
Né? Agora, Tarcísio, nós temos aqui a Terezinha de Jesus. Tem uma jovem senhora de 62 anos, ou seja, seminova, conforme o nosso ouvinte agora há pouco falou. É funcionária da Secretaria de Educação, trabalha com computador e diz que quando mandou o computador dela para conserto, voltou com o antivírus Avira. Uhum. Só que o danado está tudo em inglês. Gostaria de algumas dicas para atualizar este Avira.
Eu não sei se há a versão do Avira para português.
Não sei, eu uso a que veio, acho que é em inglês mesmo.
Porque se houver, eu sei, por exemplo, que o Avast, ele já foi traduzido para o português, tanto é que as últimas versões, já há algum tempo, né, não são só as últimas, já há algum tempo há versões do Avast na língua portuguesa, o AVG também. Agora, o Avira, eu baixei faz talvez uns 6 meses, ou um pouco mais do que isso, até por questões aqui do próprio programa, para dar opiniões a respeito do Avira. E eu me lembro que o Avira, que eu baixei, estava em inglês também. Não me lembro da disponibilidade do Avira em português.
Eu também não. Vamos investigar e a gente descobre isso logo, logo. Tarcísio, acho que nós precisamos fazer um pequeno break.
Vamos fazer um pequeno break.
Mas a gente volta já, hein?
Não, de intervalo, né?
Não
segura aí. Segura aí. A gente já volta. Volta.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Desde que os serviços de telefonia foram privatizados, observamos um saudável aumento da concorrência. Diversas promoções são feitas para tentar conquistar o cliente. É comum, por exemplo, serem oferecidos enormes descontos nas tarifas quando a ligação é realizada entre 2 números pertencentes à mesma operadora. Se você tiver uma lista de contatos na memória do seu celular e não souber a quais operadoras eles pertencem, entre no site da ABR, Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações. Nele é possível descobrir a operadora, bastando para isso fornecer o DDD e o número. Economize ligando preferencialmente para os contatos pertencentes à sua operadora. Essa é uma dica do nosso ouvinte Edmilson, do programa Plug Eldorado. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 1039. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
O SketchUp, um dos melhores programas de desenho em 3D, é agora gratuito.
De acordo com o que está informado no próprio site, o site do Google, o SketchUp, ele é uma ferramenta de modelagem em 3D, fácil de aprender e cujos recursos são bastante simples e permitem criar modelos em 3 dimensões de casas, decks, efetuar melhorias na sua casa, projetos de carpintaria e até naves espaciais.
Você pode colocar detalhes, texturas, vidro nos seus modelos, desenhar com precisão e colocar seus modelos no Google Earth e compartilhar com outros. Ou até imprimir cópias em papel.
Confira, ele fica em sketchup.google.com/product-stuff.html.
Ou então você encontra um link direto para esse site muito, muito interessante, entrando no www.intermatica.org, procurando Infodrops número 499.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Plug Eldorado número 341. E a gente estava aqui respondendo às dúvidas de vocês, ouvintes, algumas dicas também que vocês nos mandaram. Uma delas era a respeito da possibilidade, a gente parou nisso, de pegar o Avira, de você ter o Avira disponível em português. Ah, sim. Tá, eu acabei de dar uma checada aqui no site.
Atenção, da Avira. Então, Terezinha de Jesus. Ouça, professor Tarcísio.
Então, há possibilidade, sim, de você baixar o Avira em português, né? Já todo ele traduzido para a língua portuguesa. Como eu disse, há pouco tempo eu baixei, estava na língua inglesa, mas estou verificando aqui que já existe a possibilidade, sim, não sei já há quanto tempo, porque faz tempo que nem mexo com esse software particularmente, mas há. Então, no seu caso, Terezinha, eu acho que a ideia seria você primeiro entrar no site da Avira, né, e baixar o Avira gratuito em português. Tá? Depois que você baixá-lo, né, na sua máquina, você deve, na minha opinião, desconectar momentaneamente a sua máquina da internet. Desconecte-a. Desinstale o Avira que você tem na língua inglesa, e aí execute o arquivo de instalação da versão em português, exatamente para poder efetuar a devida substituição. Só depois que você tiver com a nova versão instalada, aí sim, conecte novamente à internet.
É, porque senão termine... você vai ficar vulnerável nesse intervalo.
Exatamente,
né?
e termine a instalação, caso seja necessária a existência da internet, tá bem? Então faça dessa forma. Primeiro entre no site do Avira, baixe a versão em português e depois...
Grave
no seu... Exatamente, deixa ela terminar de baixar. Enquanto isso, você está sendo protegida pela versão em inglês mesmo, que está aí instalada no seu computador. Certo? Quer dizer, você não corre o risco de entrar em algum site ou estar conectado à internet e correr o risco de entrar, sei lá, um cavalo de Troia, alguma coisa parecida. Então você baixa, deixa no seu computador... Depois você instala, desconecta a internet e instala, tá bom? Substitui a versão que você tinha ali. O que mais que a gente tem aí, Peluíde?
Temos uma curiosidade, uma coisa muito estranha, que talvez a gente possa até esclarecer, do José de Andrade. José de Andrade Filho, em Osasco. Diz, boa tarde, eu vi vocês falarem sobre milhões de frequências em que ficamos debaixo o tempo todo. Sim, nesse momento todos nós estamos sendo... Estamos num chuveiro, estamos sendo inundados por frequências de rádio eletromagnética de todas as frequências possíveis e imagináveis. É o número 4, tá, Cícero? Esse assunto me fez lembrar de quando eu estudei rádio eletrônica. Uma vez surgiu um assunto que me deu alguma dúvida. Eu vou resumir aqui. Um piloto passou um rádio para a torre, preocupado porque ele estava ouvindo no rádio dele a transmissão de um outro piloto que parecia estar passando por grandes dificuldades. Só que outro piloto estava falando em alemão, e ele não entendia nada de alemão. Então essa conversa, esse apelo desesperado desse outro piloto foi gravado, tanto pela torre quanto pelo piloto que estava no avião que detectou isso. Diz que quando analisaram as gravações, se concluiu que aquele piloto desesperado era um piloto militar da Segunda Guerra Mundial. Então ele diz, é verdade que as ondas de rádio assim continuam para sempre, por todo... Não, na realidade, veja bem, se esse caso for verídico, pode existir outras explicações além do fato dessas ondas terem vagado pela atmosfera.
Um radioamador imitando um piloto desesperado. Não,
ou alguém que tinha essa gravação e divulgou para alguém.
É o mais provável.
Tem inclusive um outro caso, viu, Tarcísio, de uma emissora. Sabe aquele logo que as emissoras usam quando estão fora do ar? Quer dizer, quando estão em horário não de transmissão, elas costumam colocar um logo. Eu me lembro, por exemplo, que a TV Tupi tem um índiozinho, a TV Cultura, tá?
É, que tem um logo, na realidade é um logo que tem, é um padrão, né? Um padrão. Que tem alguns tracinhos verticais, outros horizontais, para o cara até aproveitar e ajustar a imagem.
Aproveitar para ajustar a imagem da TV, ainda preto e branco.
É.
E aconteceu um caso, esse foi relatado, de que foi captado esse logo... Numa TV, em várias TVs de uma cidade, acho que numa cidade inglesa. Só que o problema é o seguinte, a emissora que lançava esse logo estava fora do ar há 5 anos. Não existia mais. Então surgiram aí as hipóteses mais malucas.
por exemplo, que as ondas tinham sofrido reflexões múltiplas, sabe? Na ionosfera, na Terra, na ionosfera, na Terra, na ionosfera,
ficou assim,
na Terra,
nesse...
e ficaram passeando...
Ficaram aprisionadas entre a Terra e a
ionosfera durante 5 anos.
Cinco anos.
A outra é que, na realidade, essas ondas furaram a ionosfera, foram embora pelo espaço afora, foram detectadas por alienígenas, que ao recebê-las, mandaram de volta para dizer uma espécie de alô, nós recebemos. Ideia essa que foi aproveitada
pelo Carl Sagan,
no livro e no filme depois Contato, né?
Exatamente.
Tanto é que a primeira coisa que eles mandam de volta é um discurso do Hitler, o que muitíssima gente no filme estranhou. Mas por que os alienígenas nos mandam de volta justamente o discurso do Hitler? É porque a primeira emissão em TV aberta, não em circuito fechado, mas em circuito aberto... A primeira emissão de TV que houve no mundo foi nas Olimpíadas de Berlim.
Isso aí era exatamente o discurso de abertura do Hitler.
Das Olimpíadas. Onde depois o Jesse Owens ganhou lá 3 Exato. Medalhas de ouro e deixou o Hitler meio irritado. Então veja bem, eu suponho que existam outras explicações e não, por exemplo, o fantasma de um piloto da Luftwaffe.
Eu acredito que a mais plausível seja essa, a primeira que o Perdi comentou, de alguém ter gravado essa transmissão, né? E assim, até depois de décadas, ter transmitido a gravação para alguém, e aí alguém pegou essa, captou essa gravação, né? Pode ter sido algo dessa natureza. É a hipótese mais plausível, né?
Tarcísio, nós temos aqui um e-mail do Hélio Pessoa. Hélio Pessoa... É, também é um seminovo que está tentando aprender, é o número 24, está aprendendo, tentando aprender computação, ele quer, e diz, não tenho obtido resposta do senhor, não, tenho obtido sim, nós já respondemos perguntas tuas, viu, Hélio, você não sintoniza todos os programas. Continuo vendo o programa e hoje mais uma dúvida a esclarecer. Como sei se eu tenho o pop-up instalado? Como faço para instalar linguagem Java e Flash? Não sei se a memória do meu computador, que é de 512 MB, permite. Tudo por exigência da ev.org.br, que é um curso grátis de informática da Fundação Bradesco. Estou matriculado e não consigo acessar o curso. Então, na realidade, provavelmente, esse curso exige que o sujeito tenha pop-up instalado, quer dizer, a permissão. Pop-up instalado
é
qualquer navegador.
Permissão para abrir pop-up.
Permissão para abrir pop-up e que esteja instalado também linguagem Java e Flash.
Bom, isso normalmente é...
Bom, 512 mega não é muito, mas também não é pouco. Então...
Era uma memória razoável até pouco tempo atrás, né? É claro que 512 mega, hoje em dia, faz talvez a navegação e até a execução de uma determinada série de aplicativos fica um pouco lenta no computador. Né? Mas até aí, se você tiver espaço em disco rígido para que memória virtual seja criada nesse espaço, né, que está aí sobrando no disco rígido, o computador vai ficar mais lento, não há dúvida, mas não vai deixar de rodar isso ou aquilo por causa dessa pouca memória. Tá? Então não deve ser por aí o problema. Na realidade, o que a gente precisa saber de você, Hélio, é o seguinte... Em primeiro lugar, qual é o programa de navegação que você está usando? Porque tudo isso que você está falando tem a ver com as configurações que você determina nos seus programas de navegação. É o Internet Explorer, é o Mozilla Firefox, é o Google Chrome, enfim, qual deles? De um modo geral, qualquer programa de navegação desses, ele já vem automaticamente com a possibilidade de abrir-se janelas pop-up, que são aquelas janelinhas que abrem sobre a janela já na qual você está navegando, por exemplo. Isso é muito comum, por exemplo, em sites de bancos. Abre-se uma janelinha específica para você, usando o mouse, clicar lá numa série de botões virtuais para digitar a sua senha. Isso deve ser feito normalmente via uma janelinha de pop-up, é muito comum isso. Então, você vai precisar que o seu browser não, o seu programa de navegação, né, ele não... iniba a abertura de janelas pop-up. E nem que você, muito menos, tenha um programa específico inibidor delas, né, que impede que elas sejam abertas. Muita gente gosta de ter essa inibição de janelas pop-up instalada, porque, ou ativa pelo menos, por quê? Porque muitas vezes a gente passeia por sites e a gente tentando enxergar aquilo que realmente interessa na janela que foi aberta, na página do site que foi aberta, de repente a gente começa a ser bombardeado por uma série de janelinhas pop-up oferecendo produtos comerciais, ou então dizendo você é o ganhador número tal, entre aqui, clique aqui para isso, clique aqui, enfim. E isso realmente irrita, né, as pessoas que estão procurando fazer alguma coisa séria na internet. Então, é muito comum a turma usar programinhas que inibam, né, a abertura dessas janelas pop-up. Com relação à linguagem Java e Flash, também, se você tem programas de navegação relativamente recentes, né, uma das últimas versões, pelo menos, do Internet Explorer ou do Mozilla Firefox, todos eles têm a linguagem, a máquina virtual Java instalada. Normalmente ela só precisa ser atualizada. E a máquina Flash também. Quer dizer, não que eles já venham com Flash, mas você, a partir do site da Adobe, ou mesmo quando você entra num determinado site que tem Flash e precisa apresentar algum conteúdo em Flash, esse site, essa página, detecta automaticamente que o seu browser não está habilitado para apresentar Flash. Ela normalmente te remete a um link que, uma vez clicado, te permite a instalação do plugin em Flash. Então, a partir daí, você não precisa fazer mais nada, porque a partir daí, todas as páginas que usarem Flash já vão ser normalmente exibidas, sem nenhum aviso. Então, tudo isso é coisa que você pode habilitar ou deixar de desabilitar, vamos dizer assim, no seu browser, no seu programa de navegação. Tá? Então você provavelmente está sim habilitado. Se alguma coisa falhar no sentido do Flash e eles perguntarem, olha, aqui precisa do Flash Player para rodar isso aqui, quer instalar? Aí você clica lá que sim e ele vai entrar automaticamente no site da Adobe e fazer a instalação. Ou então você entra num site que tem algum programinha em Java, né, o chamado Applet em Java ou JavaScript. E se as coisas não rodarem, normalmente os próprios sites já avisa, olha, a sua máquina virtual Java precisa de atualização, ou precisa ser instalada, ou coisa parecida. Se nenhuma mensagem desse teor tem aparecido nas suas navegações, eu tenho a impressão que sim, que você deve estar apto a fazer esse curso, porque tudo isso deve estar habilitado.
Temos um e-mail aqui do Lotito, que relata uma via crucis e depois diz que ele está em outra via crucis. Mas ele relata, e alguns ouvintes talvez tenham passado por esse processo. Vou dar uma informação prévia. As pessoas que usam Mozilla Firefox, algumas vezes, têm dificuldade em entrar em alguns sites que foram desenvolvidos por um webmaster que só pensa em Internet Explorer. Então existe um acréscimo, um acessório que se coloca no Mozilla Firefox, que é o IE Tab, Internet Explorer Tab, que justamente permite que mesmo do Mozilla Firefox, ele simula o comportamento do Internet Explorer e pode abrir uma janela do, como se fosse Internet Explorer, assistindo. Aí diz que começou, de um tempo para cá, o computador dele começou a ter uma lentidão exasperante. Principalmente para nós oriundos. Os oriundos são os italianos que têm pavio curto, normalmente.
Já, a coisa começa a demorar demais, já vai começar a chutar. Imbecile, não deficiente. Porca miséria.
Aí diz aqui o Lotito, comecei a fuçar usando CCleaner, EasyCleaner, Sweep, iJack, acho que é. Acabei descobrindo, sem querer, um sei lá o que chamado Superfish, que rodava toda vez que havia uma busca no Firefox. Eu descobri isso prestando atenção à barra inferior que indica o que está rodando ou aberto. Esse certo. Tal de Superfish. Horas tentando localizar.
E já como ponto de honra, e muitíssimos palavrões depois, até que ele tem um carne corso. Você sabe o que é um carne corso? Um cão corso.
É, carne corso.
Pior que o mastim napolitano. É uma espécie... E diz, que chama Golia.
Golia.
Só que diz que até o cachorro dele, o monstro dele, ficou horrorizado com os palavrões, que ele tampou os ouvidos. Acabei detectando um intruso sistema de busca de compra, chamado Windows Shopper.
Olha só.
Justamente de uma tal de Superfish, que se instala junto ao utilíssimo IE Tab, aquele que eu falei agora há pouco, tá? O Internet Explorer Tab.
Que é um add-on para o Firefox,
né? Que é um add-on para o Firefox, que permite abrir aquelas páginas exclusivas do Internet Explorer. Para remover foi outra luta, até que eu descobri que entrando em complementos no Firefox, opções do IE Tab, podemos resolver tudo isso marcando apenas a opção modo básico.
Simples, não precisava xingar o Golia dele, né?
Aí diz que, bom, terminada essa viagem...
Eu fiquei imaginando o Golia olhando para a cara dele, tá vendo, pô, era tão fácil.
Agora, diz outra batalha que ele está travando. Bom, então essa batalha daí, o relato da batalha, espero que seja útil
para
todos aqueles ouvintes que caíram
na o IETEB, né?
Que tem o Superfish aborrecendo. E que torna lento mesmo, viu?
Então, é o Internet Explorer Tab, né? Quer dizer, se você tem se você algum dia já instalou o IETEB no seu computador, no seu... como add-on do Mozilla Firefox, é isso?
Isso.
É, pro Firefox, exatamente. Então fica atento que se lentidão extra tem sido observada, isso se deve justamente a esse Superfish que vem junto, né, ele vem de contrabando aí junto com o IETEB. Então a opção para desativá-lo é relativamente simples. Repetindo, você entra em complementos no Firefox e opções do IETEB. Pode-se remover, né, esse tal de Superfish, clicando-se ou marcando-se apenas a opção modo básico, tá? Agora, e a outra batalha aí, Peluit?
A outra batalha é o seguinte, ele diz que ele usa como programa cliente de e-mail...
Thunderbird.
O excelente Mozilla Thunderbird. Só que, inadvertidamente, ele atualizou. E a atualização tem características imitando... as piores coisas do Outlook Microsoft.
Estava tão bom do jeito que estava, que eles foram imitar?
Ou seja, essa versão resolve pensar sozinha, manobrar seus e-mails como ela acha que deve ser.
Certo.
Sim, ainda estou xingando.
Coitado do Golia. Do carne corso dele, né?
Ainda estou xingando. Assim que a Solucionática se apresentar, mando outro desabafo desse. Por favor, Lotito, mande
tá
que
certo.
Os seus desabafos estão sendo extremamente úteis para um monte de ouvintes. Outra coisa, parabéns ao professor Tarcísio pelo esforço pessoal em ajudar aos poucos os que ainda acreditam que trabalhar seja uma solução. Contem comigo se desejarem anunciar gratuitamente no Bon Appetit. Ele tem um site, o Lotito.
Ah, beleza.
www.bonappetite. É como se fosse em francês, Bon Appetit. Uhum. Bon Appetit. .com.br, que aliás tem umas receitas fantásticas. Eu vou colocar o molho à bolonhesa lá no
Bon
Appetit.
Não, olha aí.
Que todo mundo me pede.
Não, eu vou contar com você sim, viu, Lotito? Agora a gente está passando lá por uma fase assim de...
reestruturação.
Não é bem reestruturação, mas assim, a gente precisa tomar fôlego, porque não são tantas pessoas assim que estão envolvidas nessa tarefa, né? E chegou lá, nesses últimos 3 meses assim, uma quantidade enorme de currículos, de pessoas e tal. Então a gente está dando uma organizada, mas é um trabalho que não parou, continua às terças-feiras, das 10 ao meio-dia a gente recebe o pessoal lá na Igreja Beriana, que fica na rua Joaquim Távora, 1403, todas as terças das 10 ao meio-dia, tá bom? Então, a gente não tem falado tanto, mas o trabalho continua assim, campanha do emprego lá da Igreja Beriana, tá bom?
E diz Lotito que todo ano prepara um calendário com foto das minhas e outras orquídeas. Se gostarem, me mandarem o endereço para correio. Faz uma coisa, Lotito, nós gostaríamos muito. Manda aqui pro endereço da Eldorado. Aqui, você vai achar no site da Eldorado o endereço. Eu não sei agora de cabeça, né? Como chama essa rua daqui?
É Celestino Borol. Agora não me diga qual é o número.
Você acha no site da Eldorado?
É fácil.
Gostaríamos muito. E agora eu vou lançar uma daquelas perguntas misteriosas ao ar. Uma pergunta daquelas. Na literatura policial, sabe aquela literatura Agatha Christie, etc, etc, Sim. etc? dos vários autores, tem um investigador gordo que nunca sai de casa, portanto ele tem um auxiliar que faz os serviços fora, inteligentíssimo e que tem dois hobbies. Um, obviamente, é a gastronomia, o teu hobby, Lotito, gastronomia, por isso que ele é gordo, inclusive. E outro...
Sim, o Lotito ou o investigador?
O investigador.
O investigador. Lotito não, né?
E outro hobby dele é justamente cultivar orquídeas. Então veja bem, Lotito, que, com tanto que você tem em comum. Eu quero que algum ouvinte me mande o nome desse investigador. É um nome, obviamente, ele é um personagem de ficção. Me mande o nome desse investigador e eu te mando um livro de presente, juro. Eu quero saber, mas, o primeiro que chegar, né, certo? Então, insisto, é um investigador.
Eu sei.
Cala a boca. É um investigador de literatura policial que gosta de orquídeas, nunca sai de casa, é gordo e gosta de gastronomia. Vamos ver. É que o Lotito me fez lembrar agora com os hobbies deles.
Nessa literatura policial, o maior concorrente da Agatha Christie, quem era, né? Era o Cão Alegre. Porque tem a Gata Triste e o Cão Alegre.
Pelo amor de Deus.
Tá certo. Essa me contaram há uns tempos atrás, eu quase... Né? Agora os ouvintes estão querendo me esganar também. Desculpe, eu prometo melhorar. Diga aí.
Os que não querem te esganar são aqueles que ainda não entenderam. Vamos explicar. A Gata Triste.
E não é triste, é Christie, né? Mas Christie, né? Aproveita o som, aí já fala em Cão Alegre. Pelo menos é mais up, né? Melhor do que Gata Triste, é um Cão Alegre, é uma coisa, né? Dá concorrência aí. Mas o que a gente tem mais aí?
Tem mais, tem uma dica aqui, vamos ver se você lembra. Diga. Faria, o que ele faz em Santa Isabel?
Ah, é o fórum, como é? O Vigia do Fórum.
O Vigia do Fórum de Arujá, de Arujá. É isso mesmo.
Exatamente. Falou,
haha! Pensaram que eu os havia esquecido? Não.
E ele, será que pensou que nós nos esquecemos dele também? Não. Tanto é que, olha, eu juro, eu não estava olhando no papel quando o Peluíde me perguntou isso. Eu lembrei.
É. Né? Estou retornando com uma dica de um site que peguei no www.olhardigital.com.br. Que é aquele programa que vai ao ar na TV, né? Acho que vai ajudar muita gente quando se trata de segurança na internet. Toda ajuda é sempre bom. É o seguinte, esse software vai monitorar todos os sites que o internauta visitar e avisará se há problema ou não. Basta fazer um cadastro e pronto. É só procurar no www.olhardigital.com.br pelo Watch.
Coincidentemente, eu dei essa dica, deve estar indo ao ar por esses dias aí, no programa da TV Beriana, porque eu tenho uma participação especial lá também, que eu dou dicas de internet...
E você
no programa da TV Beriana, exatamente.
O Watch.
Esse programa, para quem não sabe, ele vai ao ar todas as noites, às 10h30 da noite, pela Rede Gospel. E tem um determinado, uma pílula de um minuto e meio de cultura. Tanto é que o quadro se chama Beriana é Cultura. Ele está inserido no meio do programa. E lá, por exemplo, a minha mulher, a Esther, a professora Esther, dá dicas de português. Tem um outro membro lá da nossa igreja que é advogado, ele dá dicas de direito. Um outro que dá dicas de economia. E eu dou dicas de internet, de informática, né? E eu gravei, faz uns dias atrás aí, uns dias eu gravei esse WOT.
W-O-T.
W-O-T. Na realidade, esse WOT é uma sigla para Web of Trust. Ou seja, a rede de segurança. Web of Trust.
Confiança.
De confiança, exatamente. E ele funciona assim. Você instala, é um programinha simples, você entra lá no se não me engano é www.wot.com, uma coisa assim. Mas também se não achar, você procura no Google, é facinho de achar o endereço. E baixa um pequeno aplicativo, e esse pequeno aplicativo, ele vai habilitar o seu browser a conexão automática com a rede de segurança lá deles. E aí, através de pequenos símbolos coloridos, verde, amarelo, vermelho, você sabe se aquele site que você está tentando visitar é confiável ou não.
É, inclusive, só uma observação, quando você faz uma pesquisa no Google e o Google te apresenta aquelas dezenas de sites, leia, antes de clicar num daqueles, leia, porque o Google avisa, diz, olha, entrar nesse site pode danificar seu computador.
E no próprio Google já aparece o simbolozinho, são anezinhos verde, vermelho ou amarelo, E você pode, inclusive, participar. Se você um dia entrar no site que está verde, mas você teve algum dissabor naquele site, a coisa não era tão confiável quanto você imaginava, isso não precisa ser confiança em relação a vírus, não. Pode ser confiança em relação ao site de compras, por exemplo. Se você se sentiu lesado, enganado, você pode entrar lá na Watch e dar a sua opinião, que isso vai acabar mudando, se não a cor, pelo menos a tonalidade. Tá certo? De um verde escuro para um verde claro, uma coisa assim, né?
Então, mas porque realmente tem sites, só encerrando essa dica, que só pelo fato de você entrar, você já é prejudicado. Só pelo fato de entrar, você já acaba recebendo alguma coisa maldosa sem que você tenha clicado absolutamente em nada, né? Tarcísio, acho que está na hora, hein?
Está na hora. Obrigado a todos, obrigado por essa última uma hora aí de audiência. Vocês, ouvintes, estão sempre convidados a se plugarem no próximo Plugue Eldorado. Obrigado, até logo a todos, até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até semana que vem.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.